Agora são 10 horas, 17 minutos. Meu assunto é economia, também é bem-estar social, também é o índice de qualidade de vida. E os maringaenses estão contentes, né? A Macroplan, numa publicação da Exame, avalia Maringá como a melhor cidade para se viver do país. Mas quando a gente fala de índices que ranqueiam cidades, como também ranqueiam empresas, existem critérios? Quais são esses? É possível que uma pesquisa mostre determinados índices de qualidade e eles podem ser questionados? Para falar sobre esse tema, estou aqui comigo, tem aqui comigo, a diretora executiva do CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, economista, Juliana Afonso. Juliana, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes.
Juliana, vamos começar pelo seguinte, todo mundo ficou contente com o ranking da Macroplan. Ah, que bacana, Maringá é a melhor cidade para se viver. Mas todos os rankings têm por trás um critério, né? Como é que é esse critério? Como é que a gente pode entender critério e ranking?
Vamos lá, né? Então, no caso da Macroplan, ela utiliza 4 eixos de indicadores, né? Vamos pensar ali que ela está avaliando indicadores na área da educação, indicadores na área da saúde, segurança, saneamento e sustentabilidade. Dentro desses 4 eixos, ela avalia um conjunto de indicadores na área da educação, saúde, e ela ranqueia esses indicadores, né? E constrói um índice que vai de 0 a 1. Todos esses indicadores utilizados pela Macroplan, e esse não é um estudo recente, é importante que a gente entenda que a Macroplan, ela vem fazendo um estudo de ranqueamento das 100 maiores cidades brasileiras, que tem acima aí de 200 mil habitantes, há mais de 10 anos. Então, se a gente pega a evolução histórica desses índices, Maringá sempre esteve em um dos primeiros lugares, né? Se a gente pega a série histórica dos últimos 10 anos, Maringá, ela perdeu a posição na edição do ano passado para o segundo lugar e esse ano ela voltou para o primeiro lugar. Então é importante a gente entender que nós não saímos de uma posição vigésima ou décima para o primeiro. A gente estava em segundo na edição de 2020 e a gente foi para o primeiro lugar na edição agora de 2021. Lembrando sempre que os indicadores que a Macroplan avalia, como são muitas cidades, então o ano passado, quando ela estava construindo a edição que ela lançou agora no início do ano, ela estava coletando dados que é porque de 2020 ainda não tinham saído. A gente tem um delay, né, de todas as instituições quando elas informam o banco de dados. Então tem sempre esse delay aí de 1 a 2 anos. Então, hoje nós estamos avaliando indicadores de 2019.
Só volta lá um pouquinho, deu uma cortadinha no teu áudio. Exatamente quando você falava que esses índices que foram avaliados pela Macroplan não são índices de 2020.
Não são índices
de 2019, é isso?
São índices de 2019. Então, até alguns indicadores têm até 2018, tá? Porque eles sempre pegam o último dado disponível pelas fontes de pesquisa, né? Pelas instituições que liberam esses indicadores. Então, sempre há um delay de 2 anos. Então, a edição de 2020, onde a gente chegou no segundo lugar, estava avaliando dados de 2017, 2018. A edição de 2021 está avaliando dados de 2019 e um ou outro indicador 2018. Então, nós não sentimos ainda a pandemia nesses indicadores. A edição do ano que vem vai trazer como o ranking das melhores cidades do Brasil com relação a esse índice de desafio dos municípios que é construído pela Macroplan. Mas o que vale a pena lembrar é que nós ocuparmos hoje o primeiro lugar não é assim nenhuma surpresa, porque nós há 10 anos estamos ocupando esse primeiro lugar quando se avalia os indicadores desses eixos educação, saúde, segurança, saneamento. Outra coisa que é importante a gente frisar é que esse índice, ele é um índice geral. Quando nós avaliamos os índices individuais, né, o índice saúde, o índice segurança, a gente não está em primeiro lugar em nenhum deles. Estamos bem ranqueados, mas não estamos em primeiro lugar, o que significa
nós somos
na
bons
média.
Na média. É isso, nós somos bons
nós
na
somos
média.
Nós somos bons na média. Aonde está o nosso calcanhar de Aquiles, né? A questão da segurança. Então, a segurança, eu estava avaliando todas as edições, e quando eu falo assim, que nós avaliamos todas as edições, eu não estou avaliando o índice 0 a 1, eu estou avaliando a variável separada, o que está se utilizando como indicador. Então, por exemplo, segurança é taxa de homicídio e morte no trânsito, que grande parte dela é por motociclistas. Então, nesse quesito, essas duas variáveis de segurança, nós nunca estivemos bem ranqueados, sempre um ranking lá entre os últimos, né? Os indicadores melhoraram, eles vêm melhorando, ou seja, vem ocorrendo menos morte no trânsito, menos homicídio, só que mesmo assim, entre as 100 maiores cidades brasileiras, nós estamos na posição entre as últimas, lá na 89ª, por exemplo.
Ô Juliana, vamos lá, você tocou num ponto interessante. Acidentes de trânsito, violência, é um dos índices que você tem como avaliação, e a gente tem um problema sério de mobilidade urbana, que são um dos fatores, ou é o grande fator que gera essa violência no trânsito. Quer dizer, essa é uma preocupação que o Maringá deveria ter, né? Ou seja, para poder melhorar o ranking, para poder ser bem avaliado e, principalmente, para melhorar a qualidade de vida da população, você tem que resolver essa questão da mobilidade que impacta na economia, né?
Exato, né? E também a conscientização, porque você vê que a grande maioria dos acidentes são de motociclistas, né? Então, assim, essa é uma questão que a gente tem que melhorar dentro do nosso município. Em termos da média, na média das 100 maiores cidades, nós estamos ainda abaixo dessa média. Então, é um indicador que a gente tem que levar em consideração, sim, pensar na mobilidade urbana, pensar na fiscalização também, que a gente sabe que a população, né, ela tem que seguir regras. Se a gente seguisse, se todo mundo seguisse as regras de trânsito, a gente sabe que os acidentes seriam muito menores. Então, nós temos que ter esse ponto de atenção. E na questão de homicídios, o perfil das pessoas, né, que faleceram por causa de homicídios são homens, brancos e jovens. Ou seja, é a nossa população e idade economicamente ativa que está morrendo. E quando a gente vai para mortes no trânsito também, a gente vai ver ali que são a grande maioria jovens, né? Que é a população que deveria estar trabalhando, que gera renda. Então, isso é um impacto social também e econômico para a nossa economia.
Ô Juliana, você é uma especialista em economia regional. Você sabe que a gente tem uma região que nem sempre segue aí a mesma tocada que a economia da cidade polo, que é Maringá. Quando você pegar Maringá e comparar com a cidade do entorno, você tem diferenciações significativas. Isso também conta, quer dizer, a gente tem que começar a se preocupar um pouco com o entorno. Não dá para pensar assim, a Maringá está bem, o resto o quê?
Não, nós temos que pensar em todo o entorno, né? Porque não adianta a gente desenvolver o nosso município e as cidades que estão à nossa volta não crescerem, não conseguirem acompanhar esse progresso. Porque a gente sabe, até uma questão de violência, não adianta a gente ter uma cidade segura, Maringá, mas o nosso entorno não ser. Né? Então, a gente precisa desenvolver as cidades que estão ao nosso entorno. Por causa disso, o CODEM ele vai lançar um fórum esse ano de desenvolvimento regional, integrando ali nesse fórum os gestores públicos e privados, né, representantes da sociedade civil organizada, para pensar em planejamento conjunto de várias frentes, desde a área econômica, como a área social, como a área de turismo, como a área de infraestrutura, para que a gente possa desenvolver todo o entorno e trabalhar mesmo como uma região metropolitana que nós somos.
O Juliana, falando de CODEM, falando de desenvolvimento regional e falando também de qualidade de vida, a gente tem muito pouca percepção, e você colocou um pouco isso também, de que a economia está integrada a uma série de outros fatores. Aí você falou da pandemia. Numa próxima avaliação da Macroplan, vai entrar a saúde. Isso vai diminuir no ranking? Você acha que a questão de contaminação, quantas pessoas contaminadas, mortes, isso vai gerar algum tipo de impacto negativo?
O que, que nós vamos ter que avaliar, né? Os indicadores que são avaliados pela Macroplano, no quesito saúde, é taxa de mortalidade materna, mortalidade infantil, né? Então, assim, são indicadores que não estão relacionados de forma direta à pandemia, mas que são impactados de forma indireta. Então, a forma como esses indicadores se comportarem é que a gente vai ter essa percepção. Tá? Agora, se a Macroplan mudar a sua metodologia e colocar algumas variáveis que meçam exatamente o impacto da pandemia na saúde, eu acredito que eles não vão mudar a metodologia deles. Né? Eu acho que eles vão continuar com uma metodologia até para poder fazer uma análise comparativa com anos anteriores. Né? Uhum. Mas todos esses indicadores de saúde, eles vão ser impactados de uma forma direta pela pandemia, sim.
Agora, como economista, a gente sabe que a educação também foi bastante alterada durante a pandemia. A gente sabe que ler um pouco da qualificação de mão de obra, o que, que isso vai impactar depois também, abandono da educação, ou mudança das escolas privadas para as escolas públicas. Isso vai gerar uma repercussão na economia? Como é que você avalia isso?
A gente vai ter um impacto disso quando for ser feito o novo IDEB, né, do Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2, que vai ser no próximo ano. Então, porque o IDEB que nós temos agora não traduz ainda, não tem essa leitura, né, do que aconteceu na pandemia. Mas o próximo IDEB de Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio vai refletir, sim, o impacto da pandemia no quesito educação. E aí a gente tem que considerar, né, que foi um ano atípico, que todo mundo estava aprendendo a lidar com essa nova... com esse novo evento que aconteceu, né, que ninguém esperava. Né? Então, as escolas tiveram que se adaptar. E isso vai refletir no IDEB, mas é a nível nacional.
Pergunta, tecnologia vai ser um elemento importante para a economia agora, já que a gente vai ter home office, tem essas mudanças que aconteceram. Isso veio para ficar, na tua opinião, como economista?
Né? Tecnologia já é um assunto importante. Né? Eu estou construindo no CODEM um mapeamento de TI, né? Então, vendo o número de empresas, empregabilidade, tudo, e o que eu percebi? Que no ano passado, o saldo de emprego do setor de TI foi 858 novos postos de trabalho, e Curitiba foi 1.200. Pensando que Curitiba tem 2 milhões de habitantes e muito mais empresas de TI, a gente vê o quanto que Maringá cresceu se comparado a Curitiba. Então, o setor de TI, ele é uma tendência, Maringá. Então, assim, se nós nos compararmos com Curitiba, né, então Maringá gerou 850 novos postos de trabalho na área de TI, avaliando serviços em TI, né, uhum. Não a parte de indústria, comércio atacado, enfim. E Curitiba gerou 1.200, o saldo de emprego deles, né. Então, a gente vê que Maringá cresceu muito mais que Curitiba, se a gente fizer uma análise relativa. Isso mostra a consolidação desse setor dentro da nossa economia, o que é algo muito bom, porque é um setor que ele tem um salário médio mais alto que outros setores, né? E a gente vê aí a demanda crescente por profissionais dessa área. Então, o Estado, o município, né, os pais aí que têm filhos agora entrando na faculdade, tem que direcionar, já tem que ver essa tendência de futuro nessa área para estar direcionando os seus filhos e incentivando a querer entrar nesse mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho futuro que veio para ficar. Muitas reuniões eu acredito que a gente não era preparado para fazer reuniões por videoconferências e agora essas reuniões vieram e acredito que muitas vão permanecer, né, muitas mudanças empresariais vão permanecer mesmo sem pandemia. E eu acho assim, que não é que a pandemia mudou, a gente só trouxe algo que viria aqui 2-3 anos para o momento de agora. A gente antecipou uma tendência que viria daqui 2-3 anos, por exemplo. Então, veio para ficar a área de TI e todas essas mudanças aí no trabalho, home office, o e-commerce explodindo, né? Tem empresários aí que começaram pequenos e hoje estão com uma ideia gigante, cresceram muito na pandemia no quesito de e-commerce. Então, são tendências que se anteciparam e vieram para ficar.
Juliana, muito obrigado por atender o nosso convite aí num sábado conversando com a gente. Aí um bom fim de semana para você.
Obrigada, Gilson. Obrigado, ouvintes.
Eu conversei com a Juliana Afonso. Tem novidade com a Juliana logo aqui na CBN. Talvez a Juliana vai trabalhar um pouquinho mais com a gente aqui. A Juliana Afonso, ela é diretora executiva do CODEM. E ela falou um pouquinho sobre a avaliação da Macroplan, a Maringá, como a melhor cidade para se viver. Tem que olhar sempre o ranking, os índices estão ranqueados em alguns pontos que é avaliada a cidade. E Maringá precisa melhorar. E a Juliana puxou a orelha aí um pouquinho da gente em em relação à violência, principalmente no trânsito.